Fala galera, Yukio aqui para mais um Pitacotec, o giro semanal de notícias do mundo da tecnologia. Você que é de TI, você que gosta da área, você que tem curiosidade, toda semana um giro sobre as notícias que rolaram na semana, as notícias que eu considero mais importantes. Outras notícias você pode ver lá no @statsite, que é o meu, minha conta no Twitter. Statsite se escreve E-S-T-A-T-S-I-T-E. Tá aí no link na descrição, só não esquece que o E vem antes, Statsite. E aí você encontra algumas notícias, principalmente de IA, né, inteligência artificial, que é o que eu curto bastante e mais ou menos a área que eu atuo hoje, né. Eu trabalho mais com machine learning e data science, mas enfim. Bora pro giro? Então vamos lá, essa semana eu vou fazer no mesmo esquema da última, eu vou falar uma série de notícias aí, não vai ter aquela coisa de ficar refletindo por muito tempo em uma, algumas vai, outras não, mas enfim. Começar aqui com uma curiosa, parece que o Uber desencanou dos carros autônomos, pelo menos é o que tá aparecendo com a venda da ATG, né, que rolou recentemente. O ATG, pra quem não sabe, é Advanced Technologies Group. É um setor ali do Google que visava desenvolver tecnologia para carro autônomo. Não é carro que não precisa de motorista, ou que não precisa de motorista, você vai estar lá, né? Mas que você não precisa dirigir. E aí ele vendeu para a Aurora, uma startup aí, ele vendeu no valor de 4 bilhões de dólares, bem valioso assim. Você vai ver até numa outra notícia o quanto que isso vale. Tipo, vale muito mais que o Slack, muito menos, né, que o Slack, valeu 27 bi, e muito mais do que a Boston Dynamics, que eu vou falar hoje, que muita gente acha que, nossa, Boston Dynamics vale X bilhões. Tipo, eu acho muito louco isso, a galera acha que ela sabe, como fazer o valuation dessa empresa, sabe? Não entende nada do setor, tipo, não entende nada de um valuation e fala, eu acho que vale... Tipo, tinha isso na notícia. Não sei se na notícia ou em algum outro lugar o cara falou, eu acho que vale pelo menos 7 bilhões. Tipo, mano, de onde você tirou isso? Enfim, falando aqui da venda da ATG, né, do Uber pra Aurora... Além dessa venda, a empresa vai investir 400 milhões de dólares na Aurora em troca de 26% da empresa. Então, você vê que o Uber ainda tá ali, né? Tá... pegando uma partezinha, tipo, ele tá quase que terceirizando a coisa. A Aurora, eu acho que muita gente não sabe, mas ela faz sensores e softwares para carro autônomo. Ela já até que é relevante, tem investimento da Amazon, do Sequoia, para quem é da área, estuda a área, ela até que é meio conhecidinha. E uma parada maneira que a Aurora dá pra Aurora, né, uma parada legal para eles que compraram, é que a ATG tem acesso à Toyota, que investia lá. Então, acho que a startup meio que criou um vínculo com a Toyota, sabe? Ela comprou um setor, uma parte do Uber que é ligado com a Toyota. E a Toyota, todo mundo sabe o quanto que ela é foda em produzir carro e tudo mais. Então, pode ser um meio que a Aurora, tipo, além da inteligência que compra, porque sempre que você compra uma startup, você compra as pessoas, você compra inteligente, compra as pessoas, sou meio ruim, né? Mas você entendeu, né, o meu ponto. E aí, além disso, ela acabou comprando esse elo com a Toyota. E é doido, mano, que o Uber investia em carro autônomo desde 2015. Ele tava nessa pira de ter essa divisão ferrada e do nada saiu fora. E aí muita gente ficou, porra, como assim, mano? O Uber, todo mundo achava que o Uber cobrava barato porque um dia ia ter carro autônomo, eles já iam ter dominado o mercado e aí acabou, sabe? Não precisa ficar aquela discussão com profissionais e tudo mais. Eu tô em dúvida se eles viram problema no setor, se eles acharam que ia demorar muito, que ia ser muita bucha, ou se eles estão achando que esses 26% na Aurora e futuramente ampliar esse share vai garantir uma parceria no futuro. Na verdade, vai garantir, né? Eles já falaram que o Uber vai ter uma preferência. Mas eu não sei se a pegada do Uber é meio que assim, ah, quer saber? Vamos vender e os caras produzem lá, desenvolvem, depois eu vou lá e produzo... compro deles, já tem um contrato, eu tenho uma parte da empresa, então eu já terceirizei o risco. Mas de forma oficial mesmo, tipo declaração do Uber e tudo mais, eu não vi nada até agora. Eu não sei nem se não foi o BO da mulher que foi atropelada lá em 2018 pelo carro autônomo, tá ligado? Ou se é o Uber expandindo e se tornando... se é o Uber Eats expandindo, tornando prioridade, porque a gente sabe que o Uber Eats hoje tá valendo pra caramba. Acho que foi faz uns dois casts que o Vinícius trouxe isso. Mas enfim, é muita coisa, é difícil de tocar esses negócios, então, tipo, eu não consigo imaginar como que é a decisão de um board disso, né? E a gente vende, a gente tá um tempão, Mano, eu tô aqui, prefiro aquela coisa de, sei lá, empreender, tô fora, eu pego meu código e vou embora. Mentira, até que eu pense em empreender algum dia. É, quem sabe? Enfim, ó, essa, vamos pra uma outra aqui. Essa daqui eu postei no Twitter do StatSite e falei: pode ler ouvindo a musiquinha do Esporte Espetacular. Sabe aquela musiquinha? Vai dar merda, vai dar merda, vai. Pode ler essa notícia depois, ouvindo essa música, porque vai dar merda. Um cientista nuclear no Irã supostamente teria sido assassinado por uma IA, uma inteligência artificial. Isso aconteceu já faz um tempo, 27 de novembro, que eu trouxe porque foi quando eu vi, eu achei muito importante, foi acho que um pouco mais falado agora também. Ou não sei se o The Next Web, por exemplo, que foi de onde eu tirei, só postou agora, enfim. E ele é um cientista do Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC, que é um grupo militar ali fodão. E, velho, olha que fita de filme. O mano, o cientista, tava lá, pá, no comboio dele, e aí colou uma picape Nissan com uma metralhadora montada e abriu fogo. E depois a picape explodiu. Olha aqui, olha o tamanho da brisa. E aí não encontraram nenhum motorista, nem nada, então. Parece que tem algo a ver com uma inteligência artificial. Na real, pode ser também controlado por um controle remoto, né? A gente não sabe. Então, tá essa dúvida: é controle remoto ou inteligência artificial? Mas, mano, se for inteligência artificial, é muito tenso. Eu sou completamente contra. É, facial recognition, né? Reconhecimento facial na questão de machine learning, eu não consigo ver um ganho bom, sabe? Porque por mais que a gente tenha evoluído. É, não tem uma assertividade de 99,9%, tá ligado? Então você vai colocar a vida de civil em perigo e, tipo, é foda isso. E outra, beleza, os caras foram lá e fizeram uma inteligência artificial, muitas vezes com um dataset que é com um conjunto de dados que só tem branco. Homem branco, a maioria é homem branco. E aí, quando ele pega um de outra raça, quando eu pegar um amarelo ali. E aí, mano? E eu? Como é que eu fico aqui? Que eu sou mestiço, como diz minha amiga, cor de caixa de papelão. E aí, mano? Oh, qual é que é? Puta, isso vai dar muito rolo. Só que eu acho que vai ser uma parada que vai ser meio. Sabe aquela coisa, tipo questão ambiental? Todo mundo fala, palma, época, é bonito, sai um texto aqui e ali. Olha, vamos cuidar da Amazônia. Mas, bicho, depois. E não só da Amazônia, mas. Ai, a gente tem um setor aqui sustentável. Mas aí dá um tempinho e já era, mano. Já ninguém lembra, não faz diferença ali no bolso dos donos das empresas. Então é meio bosta, sabe? Ou dos governantes, né, que vão usar essa. Cara, não curti. Essa daqui vai ser quase que um. Só uma frase assim mesmo, só pra falar. Não sei se vocês viram, a Apple anunciou o AirPods Max, que é aquele fone de ouvido, né? Ele tem o AirPod deles, que é aquele super caro, mas que é bom pra caramba. Olha, eu recomendo. Eu comprei quando tava viajando e achei o máximo. Mas é aquele fone sem fio, só que vai ser over the ear e vai ser da Apple, né? Então, a Apple, por mais que muita gente critica, fique com os termos até muito pejorativo e que não deveriam usar. Mas apesar disso, a Apple é boa, cara. A Apple faz produto bom. Tipo, deu uma caída, assim. Eu tenho achado que os últimos iPhones ficaram meio ruins. Em comparação, por exemplo, o iPhone 4 durava muito tempo. O iPhone 5 também. E aí depois, sei lá, acho que do 6 ou 7 começou a dar muito. Trava muito. Tem umas paradas que eu não tô curtindo, não. Isso, real, já cogitei várias vezes trocar pra Samsung. Ou para alguma outra. Mas enfim, querendo ou não, eles fazem produtos bons geralmente. E eles anunciaram esse AirPods Max. Ele vai custar 550 dólares nos Estados Unidos. E olha lá, no Brasil vai custar R$ 6.900. Olha, cara, é muito bizarro. Porque, ó, 550 dólares dá mais ou menos assim uns R$ 3.000. Tratando como dólar a 5,50. Mano, 6.900, cara. É muito mais que o dobro, cara. É bizarro, mas enfim. Essa é uma notícia que eu achei irada. Agora sim vem uma. Nossa, eu acho que foi a melhor daqui que eu trouxe. A Hyundai comprou a Boston Dynamics. Nossa, vou refazer essa frase porque ficou tudo meio travado. De novo, para você que não entendeu, a Hyundai. Ou Hyundai, né, que se fala. A Hyundai comprou a Boston Dynamics. Olha que doido, mano. Você com certeza conhece a Boston Dynamics. Se você não conhece pelo nome, você conhece pelos vídeos que viralizaram. Lembra de uns robôs que conseguiam pular caixa, fazer uma porrada de coisa. Tipo, acho que até abrir porta, eu não lembro se abrir porta, mas tinha os cachorros também que pulavam, faziam uma porrada de coisa. Esses robôs aí que viralizaram, teve até uns vídeos de uns caras batendo no robô, que é um vídeo fake, né? Deixa eu só já avisar. Mas esses vídeos aí espalharam e eles são da Boston Dynamics. Se você não conhece, digita aí no Google, vê os vídeos, é sinistro. É um avanço, assim, em questão de robótica inacreditável. Mas enfim, mano, a Boston Dynamics é uma empresa americana ferrada nesse lado de robótica. Ela tem 30 anos, eu achava que era super novo, sabe? Tipo, porque ficou hypado nos últimos anos com os vídeos. E agora a empresa comprou. E agora a Hyundai comprou ela. Ela era do SoftBank, ela já passou até pelo Google, e o Hyundai comprou por 921 milhões de dólares. Então, olha isso, cara. O Boston Dynamics, que todo mundo ficou super hypado, custou praticamente um bi, né? Vamos arredondar. Tem 80 milhões aí, que é bastante coisa, mas vamos arredondar para um bi. O Slack foi comprado por 27 bi. E aí também, de novo, eu acho que a Boston Dynamics vale mais. Mano, você não sabe, cara. Você não tem noção nenhuma do setor, então... Maneira com isso, não é porque o vídeo é hypado que é super importante, sabe? Tipo, você vê o Facebook não parece muito mais foda que a Boston Dynamics, mas os caras são os caras, sabe? Tipo, tem lá a coleta de dados, tem um monte de coisa. Então a Boston Dynamics, em comparação com o Slack eu acho que tem essa fita, deve ter alguma coisa ali de tecnologia que seja interessante para as empresas. E também tem o lado pago, então deve ter uma receita legal. A Boston Dynamics, por exemplo, não dá lucro, ela só dá prejuízo. Então é muito, muito engraçado, né, pensar nisso, que a Boston Dynamics vale menos que o Slack, que sei lá, um monte de outra empresa aí que não parece nada. E assim, ninguém sabe ainda o que a Hyundai quer. Eu dei uma fuçada, procurei declaração de alguém... Não dá pra saber ainda, né? Também foi muito recente, foi essa semana. Mas o que rola, assim, que dá pra cogitar é, por exemplo, ela pode entrar nesses mercados de robô que a Boston Dynamics quer. A Boston Dynamics, elas têm aqueles, tipo, aquelas paradas tipo pallet, sabe? Só que é um robô, parece um Velociraptor, assim, mais ou menos, né? Eles falam que parece meio que pelo jeito de andar. Mas é muito, muito louco. Então, pro pessoal que trabalha com essas coisas, assim, de carregar caixa, carregar tranqueira, pode ser interessante... Tem aquela fita da Hyundai fazer carro com pernas, vocês estão ligados? Não sei se vocês viram, tipo, é um carro, você tá lá dirigindo, que nem como diria o Thiago Ventura, tô ali relaxado, e aí de repente vai e abre umas pernas, como se o robô tivesse umas patas ali. Então, por exemplo, você tá ali na rua, sei lá, você vai pegar você quer entrar num lugar que o carro não tem acesso, sabe? Não tem uma rua, nem asfaltada, nem com terra... É só meio que um monte de coisa desnivelada. Você pode acionar aí as patas do carro e andar pelo lugar. Então pode ser que, com a Boston Dynamics, você pega aquele robô lá de quatro patas da Boston Dynamics, aquele que parece um cachorro, ele deve ter uma tecnologia que ajuda a Hyundai nesse robô deles que solta a perna, sabe? Então é outra possibilidade, pode ser. Mas é isso, é uma parada interessante para acompanhar. Para quem curte robótica, é um prato cheio. E é isso, o link tá aí na descrição. Todas as notícias que eu falo, paper que eu menciono, às vezes é uma notícia, eu mencionei algum artigo que se relaciona, tudo sempre tá na descrição. Inclusive o @statsite lá do Twitter tá na descrição, caso você não tenha entendido. O meu blog de Data Science e Machine Learning, www.statsite.com.br, tá na descrição, então só colar lá. E agora uma aí, ó, vou alegrar meus amigos liberais, que, ó, meus amigos, não quer dizer que eu seja, hein? Mas também não é algo que eu acho horrível aí, liberalismo, então... Mas enfim, vamos aí. A Amazon Logistics chegou no Brasil e os Correios estão como? Tremendo. Não, zoeira. Tá nada, acho que não tá porra nenhuma, né? Porque não afeta. Afeta, né? Na verdade, afeta. Pode ser até um start de privatização, tipo, ó, tem um monte de empresa aqui, concorrência, vamos deixar essa bucha pro mercado. Mas... E também não tô falando que é isso que eu quero, hein? Se fique bem claro, eu tô falando que é uma concorrência, uma empresa que parece eficiente, mas enfim, tá começando, a Amazon trouxe esse projeto aí que é igual o que o Mercado Livre faz, não sei se vocês sabem, mas o Mercado Livre tem um sistema de entrega deles, não depende do correio, na verdade não depende tudo do correio. E ele, inclusive, até diminuiu a dependência estatal de 90% para 20% em 3 anos. Eu não sabia desse dado, mas é muito louco. E a Amazon está com o mesmo plano. Ela está começando buscando provedores de serviço em São Paulo, Rio, Belo Horizonte e Brasília, né? Que são cidades grandes, acredito que seja mais relevante para eles, mas acho que depois deve expandir, né? Se for um sucesso. Qual é que é a fita? Eles estão dedicando um investimento de R$45 mil para abertura de pessoa jurídica, alvará, serviços profissionais como honorários de contador e advogado, essas coisas burocráticas, custo de recrutamento, tipo anúncio de emprego, exame toxicológico, caraca, da onde eu tirei essa palavra? Exame toxicológico, oh meu Deus, e treinamento de motoristas, além da viagem para treinamento do proprietário se for necessário. Então, é interessante que, pelo que eles dizem, não precisa ter experiência em logística e você vai contar com o suporte ali que for necessário, sempre for necessário. Isso é uma parada que eu tenho uns amigos que eu acho que eu vou até falar disso. O Tecmundo, ele não colocou a fonte, então eu não consegui ir lá ler realmente. O Tecmundo foi de onde eu tirei essa notícia, né? Passou na minha timeline e falei, opa, interessante. Só que não tinha lá link ou eu não achei. Então, eu não sei se algumas falas aí são de alguém da Amazon ou da propaganda, mas é isso, os caras estão selecionando parceiros basicamente prometendo uma receita de 150 a 350 mil por mês, com lucro em torno de 12 a 22 mil. Então, caraca, isso aí dá mais ou menos quanto? Vamos ver, 22 dividido por 350, né? 6% de lucro, eu não sei se essa é uma taxa boa. É mais que a inflação, né? A inflação deve estar em torno de 2 aí, então é um bom jeito de ganhar dinheiro. E aí é visando os proprietários que têm em torno de 20 a 40 vans de entrega. E tem uma fala entre aspas que, de novo, eu não sei se é da Amazon, se é da propaganda, mas achei interessante que, assim, eles falam: se você adora criar e trabalhar com diversos times, comece o próprio negócio como um parceiro da American Logistics, entregando sorrisos a diversos clientes em sua região. O marketing é bonito, né? Pelo menos, vamos ver o que que é mesmo, o que que rola. Agora pros... Ah, eu ia falar uma palavra feia, mas não vou falar. Para as pessoas que se masturbam muito utilizando sites pornográficos, se liga nessa aqui. A Visa e a Mastercard bloquearam pagamentos do Pornhub, alegando que o conteúdo é ilegal. Cara, para entender melhor a polêmica, o Pornhub, ele já tem várias tretas de conteúdo ilegal. Já surgiram, assim, vídeos que tem uma mina no busão e alguém filmou, assim, falando, ó, essa gostosa, cara, que horrível, né, que é o ser humano. Então, tem esse tipo de vídeo que já é uma merda, já afeta muito a pessoa, mas tem também, tem vídeo, assim, de estupro, teve, né, no passado, uma menina denunciou, coisa de abuso, aquelas paradas de revenge porn, sabe, o cara ficou bravo com a mina e soltou o vídeo lá na internet. Então é bem treta isso, sabe? Nossa, quando você começa a ler mais sobre a indústria pornográfica, já fala dos filmes, você já fica, caraca, que merda de lugar, né? Como que falta aí algum órgão, alguma autoridade vigiando e cuidando das paradas? Só que, além disso, da indústria, tem esse lado aqui que eu não sei se entra na indústria, mas que é, porra, cara. Os caras estão... ficam postando coisa de pessoa que nem sabe que tá sendo filmada, ou que sabe, mas não autorizou, e a mina que falou lá do estupro falou que foi mó burocracia pra tirar o vídeo dela. Então, mano, é foda, cara. E tem gente escrota pra caramba, não tem jeito. Então acho que precisa disso, de medida mais dura mesmo, tipo, olha, puta, baita iniciativa da Mastercard. Enfim, acho que o que pegou na real foi que saiu um texto recente, ó. Você vai até ouvir um clique aqui porque eu vou ver aqui. Ah, tá. Foi no New York Times que saiu o texto que falando todo esse problema que tem nesses sites. E aí, depois desse barulho todo, a Mastercard não vai mais deixar pagamento do Pornhub e disse que vai buscar saber mais de outros sites. Porque o dono do Pornhub, a MindGeek, ela tem vários sites. Então, eu não sei nem se são tudo de putaria ou o que que é, mas... tem que ficar de olho. A Visa eu já achei meio zoado que foi muito moderado, sabe? Falou que bloqueou temporariamente, vai investigar melhor. Então, cara, você sabe que tem problema, sabe? Pô, Visa, não dá uma dessa, sabe? Ajuda a gente a te ajudar. E, porra, a molecada que estiver ouvindo, mano, não fica nessa fita de revenge porn, de filmar a mina que não tá vendo. Ô, vai tomar no cu, cara. Puta babaquice, tá acabando com a vida de uma pessoa. Pô, foi mal trazer esse momento sério, mas aqui é uma parada foda, né? Outra aqui que é ultra rápida, que eu achei legal, foi só pra comentar, né? Pra dar os créditos devidos ao Airbnb, que criou uma ONG pra fornecer abrigo de graça ou pelo menos um desconto na locação pra galera da linha de frente contra o coronavírus e também outras coisas aqui. Eles falaram também pra refugiado e pessoa afetada por desastre natural. Então é maneiro, achei uma puta iniciativa. Ah, e uma que eu não falei semana passada, deixa eu falar hoje, foi a demissão da Timnit, eu não sei se fala Timnit Gebru, fala Gebru a partir daqui, mas Timnit é T-I-M-N-I-T. Vamos falar rapidão, porque isso aqui foi super importante. O que que rolou? A Gebru, ela é uma especialista em ética e inteligência artificial, ela é doutora, ela é super, super foda. Ela é formada por Stanford, tem experiência enorme ali na Apple. É uma pessoa bem fora da curva em termos de ética, né, da inteligência artificial, que eu acho um tema, caraca, super, super importante. E aí ela foi trabalhar no Google, montou uma equipe super diversa para falar sobre isso, né, para estudar isso. E recentemente rolou uma parada inacreditável, assim, uma coisa super esquisita, que foi enquanto ela estava de férias e chegou um e-mail falando: aceitamos sua demissão imediatamente a partir de hoje, que foi uma VP da empresa. Só que ela não tinha pedido demissão, sabe? Só tinha dito, ela não tinha dito, né? Ela escreveu um paper que falava dos riscos ambientais e éticos de alguns modelos de linguagem artificial, sabe? Quanto que eles consumiam. Eu não lembro isso de cabeça. Mas era uma parada tipo assim, pra treinar aquele modelo é como se a gente tivesse construído X carros. E ela falou do quanto isso é problemático, tipo, é a função dela, né? Ela tava ali numa equipe de ética. E aí recebeu esse e-mail porque pediram pra ela, tinham pedido, né, antes pra ela tirar o artigo. Aí ela falou que tinha algumas condições e enfim recebeu esse e-mail, sabe? Mas não foi uma coisa do, ah, eu vou me demitir ou eu não quero mais. Eu acho que não foi nenhuma trucada do tipo, lógico, não dá nem pra saber, né? Mas pelos artigos, pelas falas, não parece que foi uma trucada do tipo, se vocês não fizerem isso, eu vou embora. Foi mais, olha, eu quero que seja assim, assim, assim. E aí, deu um barulho absurdo, porque, mano, era uma mulher super relevante na cena de inteligência artificial, e de repente ela foi fazer um trampo, que era o trampo dela, mostrando os riscos, e a galera não gostou. Sabe, e tipo, quanta coisa tá sendo colocada embaixo, por debaixo dos panos também agora. Fiquei me questionando, e foi super chato. Perdeu muito a inteligência artificial, a área, né, eu digo, por causa disso, porque parece que realmente apontou que, olha, a gente não vai fazer muitas coisas quanto a isso. E frustra muito quem é da área como eu e que tem interesse. Ninguém aqui quer só trabalhar em ONG ou criar ONG, sabe? A gente quer também ter receita, quer ter lucro, mas a parada é que a gente também quer ser minimamente ético. E se o Google contratou ela pra isso, ela tá lá fazendo o papel dela. Talvez isso aí fosse uma coisa que os governos já tinham que estar vendo. Tem uma equipe de inteligência artificial no governo para analisar as tecnologias? Não tem ninguém lá vendo os riscos disso. Quem vai fazer política pública daqui a um tempo, e já estão fazendo, né? Vão ser pessoas que vão ser assessoradas, talvez, por especialistas, mas sempre gera uma desconfiança de o quão assessorada elas estão e o quanto as coisas estão saindo da cabeça delas. Então o trabalho da Gebru era muito interessante. E ela soltou no Twitter, tá ligado? Ela colocou, fui demitido pelo Jeff Dean por e-mail, não por e-mail, né, mas por causa do e-mail que ela tinha mandado, foi meio que ela entendeu como sendo essa justificativa, então foi, e aí quando ela voltou de férias, tipo, todas as coisas, os acessos dela já estavam bloqueados e já era. E só que a galera do Google tá se mobilizando e a galera da academia também, já saiu uma carta aí de apoio que tinha funcionários do Google mesmo, e não era pouca coisa, não era tipo, 50 funcionários do Google, não, quando eu vi, já tinha mais de 2 mil pessoas, da área acadêmica também, já tinha quase 4 mil pessoas, não sei se agora já passou e tudo mais, mas foi foda, cara. E de bate-pronto, O Sundar Pichai, o presidente executivo, ele mandou um e-mail pra galera falando sobre recuperar a confiança, mas ele não tinha pedido desculpas. Aí depois, que eu vou até colocar aí nas notícias, no link das notícias, o pedido de desculpas dele. Então foi uma coisa que causou muito alvoroço, ainda tá tendo discussão. Se você ir atrás aí da time de Gebru, você vai ver ela falando disso. Inclusive é super fácil encontrar a arroba dela, é exatamente o nome dela. T-I-M-N-I-T e Gebru é G-E-B-R-U. Então, de novo, T-I-M-N-I-T-G-E-B-R-U. Aí para você acompanhar as tretas, além de, óbvio, acompanhar o Google lá para saber o que rolou, o que tá rolando. Mas foi super chata. Ela foi uma das pessoas, só mais um parênteses aqui antes de terminar, que lançou aí os problemas que lançou, né? Que encontrou os problemas em reconhecimento facial. Inclusive, ela teve um artigo de 2018 que ela mostra que essas inteligências de reconhecimento facial erram muito, principalmente para mulher negra. Elas acertam muito para homem branco, porque eu acho que é onde o dataset é treinado. Mas, por exemplo, asiático, de novo, falando de mim aqui, é muito mais provável que ela erre. Então é foda isso. E ela tem alguns feitos muito incríveis. Eu recomendo vocês acompanharem ela. E essa demissão ainda vai causar muito, muito barulho. E só para fechar com o Bitcoin, que eu sempre estou falando das cotações, aí essa semana, não é semana, mas hoje, domingo à noite, está em 19 mil dólares e 96 mil reais. 96.700, né? Quase 97. Então é isso, galera. Ficamos aqui em mais um giro. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado desse novo formato. Deu só ir descrevendo as notícias e fazendo alguns comentários. É bem mais informal. Putz, eu não, realmente não tô controlando em nada meu vocabulário, peço desculpa. Às vezes também essas brisadas que eu dou pensando em alguma coisa que não é exatamente o tema, mas é próximo. Então espero que vocês tenham curtido. Eu acho que é bom essa informalidade, né? Pô, de coisa formal já tem um monte de podcast aí. Segue StatSite, hein? Não esquece, @StatSite no Twitter, E-S-T-A-T-S-I-T-E. www.statsite.com.br para você aprender sobre Data Science, Python, SAS, SQL, R, tem bastante coisa. Eu passei dos 400 posts aí esse ano, então eu acho bacana, acho que vale a pena, mesmo se você não for trampar com Machine Learning diretamente, você entender alguns conceitos, acho que... Enfim, é lógico, vou fazer jabá porque é meu blog, né? Beleza? Tenha uma boa semana, galera, valeu!